Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Com toda a equipe a postos, na técnica, o Valdir Manente. Lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você, o nosso companheiro Rivanildo. No telefone, a Cristina. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, aqui do meu lado. Também o Marinho Bardella, aqui nos comentários. E hoje recebendo aqui, com muito carinho, a nossa companheira Inês dos Santos Barros, que é atuante tarefeira da nossa casa, do Núcleo Espírita O Semeador, e que estará hoje falando para a gente sobre como é a reunião mediúnica. Inês, nós abrimos os microfones para as suas saudações iniciais.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês e o nosso bom dia para todos.
Nós é que agradecemos a sua presença aqui, sempre alegre a sua vinda aqui conosco. Muito obrigado.
Muito obrigado.
O nosso tema de hoje, como é uma reunião mediúnica. Uma das atividades de uma casa espírita, de um centro espírita, é a reunião mediúnica. Grande parte das casas realizam tais reuniões longe dos olhos do público, mas não existe nada místico ou misterioso em tais reuniões. Para podermos entender bem o que acontece e quais os objetivos dessas reuniões, o nosso programa Semeando a Boa Nova de hoje estará perguntando para a nossa convidada Inês como é uma reunião mediúnica. E nós iniciamos então perguntando, Inês, explica para o nosso ouvinte em que consiste uma reunião mediúnica.
Bom, a experiência que eu tenho de reunião mediúnica é dentro de um centro espírita, onde eu sempre frequentei. Eu considero como um trabalho que a gente desenvolve entre os dois planos de vida, o espiritual e o plano físico. Havendo, então, duas equipes integradas aí para obtenção desses resultados, né? Nós encarnados e os amigos espirituais desencarnados.
Quando você diz assim que você considera a reunião mediúnica um intercâmbio entre um plano desencarnado e o plano encarnado, né? Ou seja, nós e o plano espiritual, nós aqui, espíritos vivos, né? Encarnados, materializados, né? E o plano espiritual. Você quer dizer que quem está lá participando são pessoas chamadas os ditos médiuns, é isso, Inês?
Isso.
E por que precisa ser um médium para estar presente numa reunião mediúnica?
Porque o médium tem, vai servir de intérprete dos espíritos. Ele tem uma certa propriedade, uma certa habilidade para trabalhar como intérprete.
Uhum. Agora, Inês, deixa eu fazer uma pergunta para você que sempre chega para a gente nas casas espíritas um questionamento que é interessante até para que o nosso ouvinte aí entenda um pouquinho melhor, principalmente aquele nosso ouvinte que não é espírita, que não frequenta uma casa espírita, para entender melhor. Porque você disse agora há pouco que a reunião mediúnica é uma reunião de comunicação entre os encarnados
Isso.
e os desencarnados.
É.
Né? Alguns irmãos nossos aí, né, de outras crenças religiosas, dizem que a Bíblia condena essas comunicações com os mortos, com os chamados mortos, né? O que é que você pode dizer para essas pessoas? O que é que você pode esclarecer para o nosso ouvinte a respeito dessa condenação que a Bíblia apresenta da comunicação com os mortos, com o plano espiritual e a prática dessa comunicação nas casas espíritas?
O que nós entendemos como proibição são os excessos. Para que finalidade se utiliza essas reuniões? E era isso que nós encontramos na Bíblia, né? O que a gente já conhece dos profetas que se manifestavam contrariamente à consulta aos espíritos, mas porque havia abusos demais.
O que significa esse abuso, Inês? O que o pessoal pedia lá quando iam fazer as reuniões? E aí que até Moisés proibiu, falou, para com isso, não tem mais isso.
Basicamente, estavam interessados na solução dos seus problemas pessoais.
Ah, quer dizer que ligava, falava com o plano espiritual pedindo coisas para a matéria?
Para si próprio, não é? Buscando uma solução para os seus problemas, buscando auferir algum proveito, não é?
Marinho, você queria fazer um comentário?
Sim, eu acho que é interessante a gente considerar que a mediunidade, que é o recurso primordial que se utiliza nos encontros, nas reuniões mediúnicas, sempre existiu no seio da humanidade. Não é, portanto, um fenômeno que foi inventado, vamos assim dizer, pelo Espiritismo.
Ah, isso é importante, isso é importante o que você está dizendo.
Sempre existiu. E porque, na realidade, a gente não pode falar em reunião mediúnica sem falar um pouquinho da mediunidade também, não é? A mediunidade é aquele recurso que certas pessoas têm com maior grau, vamos assim dizer, de conseguirem sentir, conseguirem perceber o mundo invisível. E isso sempre existiu em todas as épocas da humanidade. Agora, à medida que a humanidade evolui moralmente, o uso dessa faculdade se torna também mais moralmente elevado. Então é fácil a gente imaginar que na época até que precedeu a chegada do Cristo, a humanidade ainda no seu estágio de barbárie, no seu estágio ainda de conquistas bárbaras, né, pudesse se fazer um mau uso muito grande, né, visando interesses, como a Inês bem colocou aqui, menos nobres, né. Naquela época o interesse dos povos eram conquistas, eram guerras, né,
era animais, né?
Animais e tudo isso, de uma certa maneira, poderia estar interferindo, até porque quando nós nos comunicamos, ou quando um médium percebe, quando o médium sente os espíritos, vamos assim dizer, ele sente todos os tipos de espírito, não apenas o espírito evoluído. Ele também pode receber a comunicação de um espírito de alguém que recém faleceu, recém desencarnado. Então imagina que tipo de espírito que também naquela época podia
aparecer lá para falar,
né? Haja vista a própria cura que Jesus fazia dos endemoniados, né? Com que frequência que nós tínhamos manifestações de jovens e de pessoas que estavam ditas endemoniadas, e o evangelho está repleto de casos de que Jesus chegava e determinava para aquele espírito sair. Um deles, inclusive, chegou a dizer que ele se chamava uma legião, né? Quer dizer, eles eram espíritos que estavam preocupados, vários, né, com outras coisas, né?
Perfeito, perfeito.
Então, eu acho que isso ajuda, talvez, nosso ouvinte a imaginar.
Entender, o porquê, né? Que... Quer dizer, né, Marinho, a reunião mediúnica é composta por médiums e na verdade, tudo é possível, né? O médium recebe a influência de todos os espíritos, né?
Marinho colocou muito bem a questão histórica, né? Da inadequação das comunicações mediúnicas. Só que, hoje em dia, isso ainda ocorre. Hoje em dia, a mediunidade ainda é mal utilizada por determinados irmãos nossos que não compreendem muito bem qual é o grande objetivo da mediunidade. E aí nós temos a comunicação entre encarnados e desencarnados sendo utilizada para adivinhação, para se prever, supostamente prever o futuro, resolver problemas pessoais, resolver problemas emocionais, quando, na verdade, esse tipo de utilização da mediunidade continua sendo inadequado. Não é para isso que serve. Nós não devemos nos ater a isso, até por conta disso que o Marinho estava falando. Nós não sabemos que espírito que está se comunicando ali. Nós não sabemos se é um espírito que está vindo para o nosso bem ou para o nosso mal.
Valdir queria fazer uma colocação, Valdir, a respeito.
Eu queria voltar para o Marinho, porque ele deixou bem claro a mediunidade, onde ela se faz e os locais que ela se manifesta. Então, Marinho, você quis dizer para a gente que a mediunidade, acho que em todas as religiões, ela existe. Ela poderia estar existindo, mas sob outro título.
Eu preferia colocar, Valdir, no sentido de que a mediunidade existe no seio da humanidade. É um atributo da alma, é um atributo do espírito, independente da religião que a pessoa possa colocar. E as pessoas têm mediunidade natural, simples, aquela que permite que a gente converse com o nosso protetor, nosso anjo da guarda, qualquer que seja o nome que a gente queira dar, como aqueles casos mais ostensivos que identificam os médiuns, identificam-se os espíritos mais conscientemente.
Até porque, né, se nós entendemos, o nosso ouvinte pode analisar aí também, se nós entendemos que nós somos espíritos e estamos aqui encarnados, nós temos um pouco mais de facilidade de se comunicar com aqueles que não estão aqui, né? Nós estamos aqui recebendo a nossa querida Inês dos Santos Barros, atuante trabalhadora do nosso núcleo espírita, o Semeador, que é o grande realizador desse programa aqui. E a Inês vai estar aqui falando para a gente como é que funciona a reunião mediúnica. Inês, nós falávamos aqui, o Marinho esclareceu isso, o Valdir também, a respeito da mediunidade ser um atributo das pessoas, dos espíritos em geral. Não é um domínio da doutrina espírita. No entanto, As reuniões mediúnicas é uma característica bastante comum na doutrina espírita, mas somente os espíritas realizam essas reuniões chamadas mediúnicas, Inês? Ou não, outras religiões também fazem?
Outras religiões desenvolvem. Eu, pessoalmente, não tenho contato, não tenho conhecimento, mas sabemos, né, de outras religiões que praticam a reunião mediúnica.
É importante até lembrar bem, o Sérgio colocou agora há pouco, fez uma questão, lembrou aí uma condição bastante interessante e importante a gente relatar aqui, que a reunião mediúnica ocorrida, que ocorre numa casa espírita, é uma reunião mediúnica sob controle, é uma reunião mediúnica dita controlada dentro de um ambiente controlado, onde a gente permite que pessoas, espíritos, que são espíritos de uma categoria razoável, passem informações e não espíritos zombeteiros que venham para brincar conosco, né? Inês, nós podemos fazer reuniões mediúnicas na nossa casa? Será que nós podemos fazer reunião em casa? É possível, Inês? Posso fazer uma reunião mediúnica na minha casa, convidar os meus amigos, mesmo que sejam médios ou não, e fazer uma reunião?
Poder pode, mas não deve. Porque o tipo de assistência que nós teremos, quem garante esse tipo de assistência que teremos nesse momento? Uma reunião mediúnica desenvolvida num centro espírita é toda programada. Nós temos uma assistência espiritual. É como um atendimento médico, onde tem os especializados para nos atender. Então, não vamos fazer curativos em qualquer lugar. Vamos a um pronto-socorro, a um consultório médico, aonde encontra-se toda a aparelhagem, toda a asepsia. Uhum. É assim que eu considero.
Marinho, por que, não é seguro fazer uma reunião mediúnica em casa, hein, Marinho?
Eu acho que a questão está relacionada mais com o caráter que se dá a uma reunião mediúnica, como a Inês acabou de dizer, não é? A reunião mediúnica não pode ser um evento
social
improvisado, né? Não pode ser um evento social, né? É um momento sublime. Uma reunião mediúnica com essa característica que a Inês acabou de dizer tem aí um caráter de uma integração entre os dois planos, entre os espíritos e os que estão aqui vivos, os que nós chamamos os encarnados, né? É um momento de reflexão, é um momento de estudo, é um momento de aprendizado. Nós talvez quiséssemos passar para o nosso ouvinte o quanto que nós aprendemos quando nós recebemos, por exemplo, a visita de um espírito sofredor, um espírito que está sofrendo porque quando chegou ali na dimensão espiritual, após o seu desencarne, ele percebeu que ele não fez todo o bem que ele podia ter feito, né? que ele não amou o quanto ele podia amar, que ele não fez aquilo que ele podia, o melhor que ele podia ter feito, que de repente ele percebe que ele foi muito, vamos assim dizer, relapsos em alguma coisa, não é? O processo de arrependimento que o espírito adquire num processo desse, e quando ele percebe isso lá no mundo espiritual, tudo isso que ele ficou devendo, vamos dizer, por força das suas atitudes sem amor, por força das suas atitudes muito voltadas aos interesses materiais, o sofrimento com que o espírito desse se apresenta é muito grande. Então nós aprendemos muito com essas visitas, né? Como uma forma de nós sermos alertados para que a gente não cometa os mesmos equívocos, por exemplo. Então, uma reunião dessa natureza se reveste de uma seriedade muito grande, né? Se reveste de um preparo, se reveste de um grupo que tenha um propósito determinado de aprender, de tornar-se melhor, de ajudar a quem puder. E normalmente, quando nós fazemos isso em casa, é mais difícil da gente montar esse ambiente. Não que ela seja, como a Inês colocou, não que seja impossível. Existem até alguns grupos familiares que a gente conhece que trabalham muito bem, mas conseguiram levar para um ambiente doméstico esse caráter de seriedade, esse caráter de sublimidade, esse caráter de muita responsabilidade do que é feito. E em casa é difícil, porque toca o telefone, é a visita que chega, é o cachorro que late, quer dizer, tem uma série de coisas que muitas vezes atrapalha essa condição.
E lembrando, né, Marinho, que no ambiente doméstico, às vezes o médium não está harmonizado para entrar num trabalho mediúnico. E também aí uma sugestão para você que está na nossa audiência: o Livro dos Médiuns esclarece bastante a respeito das reuniões mediúnicas, a respeito do comportamento do médium, né? Muito interessante observar isso. E Inês queria fazer um comentário sobre isso também, Inês, sobre essa participação coletiva de pessoas em reuniões mediúnicas em casa, essa não recomendação para se fazer em casa?
Eu acho que as pessoas ficam mais fáceis para serem vítimas de espíritos brincalhões, zombeteiros, não é? Porque não existe uma, vamos dizer, entre parênteses, uma fiscalização, uma supervisão do plano espiritual.
Claro, perfeito.
E há uma outra característica também, que quando nós vamos na casa de alguém, a gente vai na casa que tem um dono. E a gente tende a confundir que o dono da reunião é o dono da casa. Enquanto que a gente vai ao centro espírita, aquela é a casa de todos.
É, não tem dono.
Não tem dono. Todo mundo é dono daquela casa porque é uma comunidade isenta. Então existem vários aspectos que recomendam muito a gente tratar de criar um bom ambiente no centro espírita.
A casa se torna pública, não é? É um entra e sair de pessoas, tanto faz encarnados como desencarnados.
Perfeito. Hoje o tema, como é uma reunião mediúnica? É uma pergunta que nós estamos respondendo aqui. Como é uma reunião mediúnica? E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa querida Inês dos Santos Barros, atuante do nosso Núcleo Espírito Semeador, que está conosco hoje falando sobre esse tema, como é uma reunião mediúnica. Inês, a reunião mediúnica seria a mesa branca que existe não só nos centros espíritas, mas em outras casas também? Isso é uma reunião mediúnica chamada mesa branca?
Esse termo é assim, vamos dizer, um termo popular. Não conhecemos, não sabemos o que é uma reunião mediúnica. E é mais conhecido quando as pessoas falam mesa branca, ela está diferenciando de um outro ritual religioso, de outras filosofias religiosas. Então, eu acho que ele está se referindo a uma reunião mediúnica mesmo, só que é um termo que mais vulgarmente, né, nós chamamos de reuniões.
É uma expressão, é interessante a pergunta do nosso ouvinte, porque muitas vezes a gente, quando a gente fala que nós somos espíritas, tal, né, nós somos surpreendidos com essa pergunta, né, como quem fala, mas o centro que você vai é de mesa branca, né?
É.
Quer dizer, então, isto ficou, acho que popularmente...
Tem assistência.
Ficou popularmente entendido espíritos. Como alguma coisa em que é um lugar... bom, lugar voltado ao bem, é uma forma popular, mas isso também não significa que em outros cultos, em outras tradições religiosas, em outras culturas religiosas, apesar de não ter a chamada mesa branca, né? Aliás, por coincidência, nossa, lá nós nem temos uma toalha branca, né? Nem precisa ter, né? Mas isso não quer dizer que outras tradições também não se reúnam mediunicamente para fazer o bem. Mas o bem está presente no coração das pessoas, o bem está presente na intenção das pessoas, e não nos aspectos físicos, nos acessórios físicos, vamos dizer, que aparelham uma determinada reunião.
Hélio Della, nós chegando aqui, se incorporando à equipe dos nossos comentaristas aqui do dia. Hélio, essa questão de mesa branca, por que fala mesa branca? O que tem essa história? Aliás, tem centro que nem tem mesa, né?
O pessoal está cuidando de tirar as mesas hoje, né?
É, né?
Mas era, antigamente era mesa branca mesmo. Todos usavam uma mesa branca.
A mesa com uma toalha branca.
Uma toalha branca. Existem centros ainda hoje que usam uma mesa com uma toalha branca. Centros grandes aqui em Santo André que ainda tem a mesa, a toalha e a mesa branca. Uhum. Eu nasci dentro do centro, né? Minha casa era centro. E onde eu nasci? Então eu nasci do lado de uma sessão espírita.
É, né? A única exceção, querido ouvinte, onde se pode fazer a reunião mediúnica em casa.
É. Então, a minha casa era um centro espírita, né? O meu avô era um espírita antigo aqui em Santo André, e a casa era muito grande, e então a sala servia de centro espírita, né? Para as reuniões mediúnicas, e lá se fazia as reuniões de mesa branca, quer dizer, como se chamava na época, né? Então, então as pessoas, como o Marinho bem explicou, era uma forma de diferenciar, né? Diferenciar um trabalho... na época kardecista, de um trabalho que não fosse kardecista, quer dizer, o kardecista era mesa branca, quem não era kardecista não era não fazia na mesa. E ou então, nem na mesa fazia. Consequentemente, a mesa não era branca. A mesa branca, ela vem de uma tradição, inclusive, das pessoas usarem o branco, né? E até hoje, muita gente ainda usa o branco, mas cada vez menos, e a gente procura hoje não sequer usar a mesa mais, né? Vamos chamar assim, modernamente, se é que se pode falar assim, né? Modernamente não se usa nem mesa mais. O trabalho mediúnico não é feito mais na mesa. Mas
mesa.
Muitas casas ainda usam a mesa branca. Né?
Perfeito. Marinho, queria fazer um comentário?
Sim, acho que é oportuno, talvez, a gente explicar para o nosso ouvinte que aquela imagem que nós, às vezes, vemos na televisão, que a gente vê nos filmes, né? De um grupo de pessoas sentados ao redor de uma mesa, com uma vela no meio, com as mãos colocadas todas sobre a mesa, né? De repente a luz lá em cima começa a piscar, começa a tremer, né? Essas coisas não têm a menor sentido da realidade, né? A mediunidade não passa, nada mais passa do que uma pessoa sentir no seu coração a presença dos espíritos. E quanto maior o respeito, quanto mais útil, quanto maior a finalidade de um encontro para a gente aprender, mais espíritos bondosos estão presentes, né? E eles se comunicam através das pessoas, não é a mesa, não é
o material que está lá, né?
Não há necessidade de apagar a luz, não há necessidade nada disso. Por quê? Porque a mediunidade se manifesta a qualquer hora do dia, a mediunidade passa pelo coração das pessoas, e o que importa é a finalidade com que um grupo se reúne.
Perfeito. O Hélio queria fazer mais uma observação.
O Mário lembrou bem a questão da vela, né? Eu acho que é importante falar um pouquinho disso. Nunca teve vela. Mesmo antigamente, a mesa branca nunca teve vela. As reuniões de mesa branca, as kardecistas, nunca usou vela.
É que algumas religiões já usam isso, né?
Nunca usou imagem, não usava vela, não usava imagem, não usava nada, absolutamente nada, a não ser a água, né?
Perfeito.
A água fluída, né, que é colocada sobre a mesa. Fora disso, nada existia sobre a mesa e nada existe nas casas que têm ainda chamadas reuniões de mesa branca, né? Quando entra a vela e entra imagens, alguma outra coisa, aí já sai do campo, já não é mais a chamada, essa mesa branca que nós estamos falando aqui, e não é mais o kardecismo. Mas...
Muito bom. Como é uma reunião mediúnica? Nossa pergunta de hoje, Inês, dentro do Espiritismo, quais são os objetivos de uma reunião mediúnica? Por que é que a gente faz uma reunião mediúnica, Inês?
O primeiro objetivo é a instrução de nós, participantes encarnados. É nessa reunião que nós aprendemos, adquirimos muitos conhecimentos, aprimoramos os nossos sentimentos, aprendemos e recebemos caridade. Um segundo objetivo é a questão da incredulidade. Tem muitos dos participantes de reuniões mediúnicas e ainda a fé é vacilante. E acontecem coisas em umas reuniões mediúnicas que nos ajudam a fortalecer essa fé. E uma terceira colocação minha seria a questão do socorro que nós podemos oferecer também a irmãos nossos desencarnados para aliviar esse sofrimento.
Perfeito. Vamos fazer uma rápida paradinha aqui no programa Semeando a Boa Nova. Nós retornamos dentro de alguns instantes. Eu quero deixar uma perguntinha aqui para a Inês. Um médium cheio de problemas pode ser um bom instrumento para a espiritualidade? Daqui a pouco você responde para nós.